Você já parou para pensar por que que a cruz é o símbolo do cristianismo? A morte de cruz, ela era a mais temida, punitiva, mais degradante forma de tortura daquela época. E possivelmente já inventada pelo homem. Era humilhante, profundamente dolorosa, destinada a quem? Destinada a bandidos, aos malfeitores, aos traidores. A cruz era destinada aos perversos. A crucificação era exclusivamente, amados, para os piores. E todo mundo sabia disso. Tanto é que na época de Jesus já era um espetáculo, porque o Império Romano assim o fez. A cruz nunca simbolizou a vitória. A cruz simbolizava exatamente algo desonroso. Então, por que que o cristianismo tem como símbolo algo tão vergonhoso assim? Vemos que Jesus, então, o mais fascinante personagem da história humana, sendo sentenciado de forma injusta, a mais cruel forma de condenação. Aquela sexta-feira, na qual Jesus foi dependurado na cruz, mudou para sempre o entendimento do que é amor, do que é doação. Por isso que a crucificação de Jesus Cristo constrange o mundo até hoje. Por isso que a crucificação é um escândalo. Como o próprio Paulo vai dizer, que o evangelho da cruz, ele é escandaloso para aquele que não crê. Por isso a crucificação, amado, é loucura mesmo, para quem não a entende. E eu penso, então, que não teria símbolo mais apropriado para o cristianismo. O fato da cruz se tornar o símbolo mais forte do cristianismo se explica pela sua mensagem, se explica por tudo aquilo que ela comunica, se explica por causa de Jesus. A cruz, ela tem uma mensagem, e a mensagem da cruz é o Cristo que por ela passou, não ficou na cruz. A crucificação de Jesus é a história que mexe profundamente conosco. E como que Cristo passou pela cruz? Qual que é a mensagem da cruz? Essas imagens que nós vimos agora, enquanto Gianni cantava, relatando a dor profunda de quem sofreu, que é capaz de então entender e atender a todo homem. Como é que Cristo passou pela cruz? Nos recentes encontros aqui nos domingos à noite, nós detemos em refletir sobre as 7 frases que Jesus falou enquanto ele era crucificado. De pendurado da cruz, Jesus emitiu 7 frases. E nós estivemos aqui meditando sobre cada uma dessas frases. E hoje eu pretendo trazer algumas aplicações que eu retirei durante a reflexão, ou durante as reflexões, que eu retirei de cada uma daquelas mensagens da nossa série. Se por acaso você não acompanhou, se quiser ouvir, rever, você pode ir nos anais dos arquivos da nossa casa. Tem lá essa mensagem lá disposta para você no Spotify, no Biblecast, no Deezer e também no nosso canal do YouTube. Você pode revisitar lá. E como nós já dissemos aqui anteriormente, a fala de Jesus, cada fala de Jesus na cruz tem um propósito bem estabelecido. É importante que você entenda isso. Cada frase que Jesus disse na cruz tem um propósito bem estabelecido, tem um propósito bem intencionado. Nós já dissemos aqui algumas outras vezes, Jesus nunca foi de jogar conversa fora. Então, tudo o que ele disse serve para nós. E se ficou registrado, a gente precisa olhar com atenção. Jesus, em cada palavra que ele proferiu, são palavras, são entendimento, ensinamento, que nós jogamos para dentro da gente. E aí eu fiquei pensando como é que a gente pode responder a cada fala de Jesus na cruz. Quando você olha os evangelhos, os quatro evangelhos narram ao seu modo a crucificação de Jesus. E quando você vai lendo cada passagem, a gente percebe que, cronologicamente, as três primeiras frases ocorreram antes daquele fenômeno que fez o sol escurecer. Pelos relatos dos evangelhos, você consegue perceber que antes que o sol escurecesse por volta do meio-dia, é assim que o evangelho nos traz, que por volta de meio-dia houve escuridão e houve alguns fenômenos espetaculares. E por volta de 3 da tarde, até 3 da tarde, a terra ficou coberta por escuridão. Essas três primeiras frases da cruz foram ditas antes do sol fugir. E eu queria então que a gente olhasse rapidamente essas três primeiras falas. E a primeira fala está em Lucas 23, 33 a 34. Eu queria que você acompanhasse comigo aí. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Deus abençoe essa palavra no seu e no meu coração. A primeira fala da cruz é: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, ou não sabem o que estão fazendo. É uma mensagem poderosa, plena de perdão e graça. É uma oração. E quem poderia imaginar que um crucificado ia orar ali naquele momento desta forma, pedindo perdão, dirigido ao Pai em favor dos seus agressores? Você consegue imaginar a cena e talvez o que foi projetado te ajuda? Jesus sendo brutalmente hostilizado, zombado, machucado, e no momento que ele está sendo cravejado na cruz, ele profere esta oração em favor dos seus agressores. E o que ele ora? Ele invoca perdão, graça e misericórdia aos seus ofensores em ação. E a gente, quando refletiu sobre essa oração lá atrás, a gente viu que é uma oração intercessória. O poder da oração em favor dos outros. Eu fiquei impressionado em ver que a primeira coisa que Jesus fez na cruz foi orar. O que eu aprendo com isso? Que a crucificação, ela é inaugurada com a oração de Jesus, de Pai, perdoa-lhes, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. Eles não estão dando conta do que eles estão fazendo. E eu tiro a lição para mim de que a oração, amados, deve ser prioridade nas nossas vidas. A oração nos mantém sintonizados com a vontade do Pai Eterno. A oração, ela deve estar nos nossos lábios, nas nossas mentes, nas nossas agendas, antes da escuridão. A oração será para cada um de nós sustento nos momentos difíceis. É a primeira manifestação da cruz uma oração antes que o sol se escureça. A oração, amados, conduz os nossos pensamentos para organizar a nossa vida na base, na baliza do perdão e da graça imerecida. E isso, amados, nos dará força para perdoar aquilo que nós não temos condição de perdoar. Primeira coisa que eu tiro é que oração deve ter prioridade na minha vida, para que eu possa ter condição de enfrentar as circunstâncias difíceis, quando a escuridão chegar. Os que creem precisam se apropriar desta fala de Jesus na cruz, pois são o perdão e graça que sustentam as nossas vidas. Quem crê, ora. Quem ora, crê. E crê mais ainda. Então, isso é conosco. Se você está aqui, você tem uma certa experiência de fé com o Senhor Jesus. Talvez você ainda não tenha uma certa experiência de caminhar com o Senhor Jesus na profundidade que você acha, ou você talvez avalie que não caminhe. Eu queria desafiar você. A profundeza do caminhar com Jesus é a entrega, e a oração é um bom exercício para isso. Quem crê precisa priorizar, se apropriar dessa fala de Jesus. E eu aprendo ainda, amados, que nós devemos responder a esta primeira fala trazendo gratidão para a nossa vida. Porque Jesus está intercedendo, Jesus está emitindo perdão. O ministério de Jesus de interceder pelos seus é algo fantástico. Isso deve criar em mim e você gratidão. Um espírito grato, uma vida agradecida, deve ser a nossa marca. Amados, a gratidão, ela tem o poder de matar a murmuração. A gratidão, ela mata a crítica, os pensamentos de derrota. Um espírito agradecido, ele acaba com o vitimismo. Próprio de hoje em dia, é muito comum isso. As pessoas se escondem atrás de dores, se sentindo cada vez mais vítimas. Amados, um espírito grato é uma arma poderosa para que a gente vença essa tendência que hoje nós temos de sermos vítimas da incompreensão, da injustiça. Traga para você o exercício de agradecer pela vida. Isso vai criar dentro de você uma capacidade de resiliência, de resistência, de abrir os olhos para a claridade que é a revelação do Senhor Jesus. Ele orou por cada um de nós. Como é que está o nível de gratidão da sua vida? Se nós tivéssemos aqui um medidor de gratidão, como é que chamaria o medidor de gratidão? É isso aí, eu não vou nem arriscar inventar um, né? Se nós tivéssemos aqui um medidor de gratidão e você colocasse, né, a sua íris, se olhasse para ele, como é que seria? Está em baixo ou está em alta a sua gratidão? Uma forma de você olhar para a sua vida e saber se você está sendo grato ou não é a quantidade de crítica. Se você é muito rápido em criticar, em murmurar, de olhar os defeitos das pessoas. Quanto mais alta a crítica, menor a gratidão. Quanto maior a gratidão, menor as críticas. E quando eu olho Jesus orando em favor dos seus algozes, eu falo: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, coloque em mim um coração grato. E eu fiquei pensando para todos nós: é tempo de trazer a oração mais profunda, é tempo de ouvir a primeira fala de Jesus na cruz e nos abrirmos para o poder dessa, da primeira oração. Mas eu vejo algo mais ainda nesse texto que a gente vai ler, Lucas 23, 39 a 43, caminhando para a segunda fala. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é um Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aqui está a segunda fala de Jesus na cruz. É uma fala garantindo salvação a um moribundo desgraçado que sabia que a sua desgraça era real, pessoal. E ele olha para Jesus ali e vê uma luz antes da escuridão. Para ele, a morte estava chegando. Cabe lembrar, amados, que eram três cruzes preparadas para três criminosos declaradamente rudes. Mas Jesus estava ali assumindo o lugar de Barrabás. E isso mudou tudo. Já dissemos isso na outra ocasião. Jesus assumiu o lugar do malfeitor. E a pergunta que nós fizemos: por que que a cruz é o símbolo do cristianismo? Aqui tem uma chave para nós entendermos por que a cruz se torna símbolo do cristianismo. Jesus assumiu o lugar do malfeitor. A presença de Jesus ali, naquele lugar de maldição, abriu a possibilidade da misericórdia, da graça, do perdão. Se Barrabás estivesse ali, amados, seria mais uma sexta-feira na história de pessoas ruins recebendo o castigo que mereciam. Mas aquela sexta-feira mudou completamente, porque ali Jesus entrou. Se Barrabás estivesse ali, nós só teríamos ódio e blasfêmia para ser entregue. Mas agora era Jesus quem estava ali ao lado daquele moço, daquele malfeitor, e isso muda tudo. Como dissemos naquela vez, que ele olhou e falou: que bom que não é Barrabás. Você precisa olhar para a sua vida e encontrar Jesus que salva a sua vida. O criminoso olha para a cruz do centro, e o que vê e ouve abre para ele um fio de esperança, uma janela de esperança na vida dele. Essa segunda fala de Jesus demonstra que o mestre estava fazendo a ponte entre aquele que busca o perdão e aquele que perdoa. Pai, a primeira frase, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E o ladrão da cruz está pedindo: Senhor, lembra de mim. Jesus é a ponte. E o que eu aprendo com isso? O que eu posso aplicar na minha vida com essa frase? Primeira coisa, amados, que eu identifico para mim é justamente essa expressão: identificação. Devemos nos identificar com este criminoso. Não podemos nos esquecer que a salvação é para quem não merece. Salvação é doação, é dádiva. Por isso que quem garante a nossa salvação é o seu autor. Jesus é o autor da salvação. É doação sem medida. Nós devemos identificar cada um de nós como aquele malfeitor. Espero que seja aquele, não o outro. A vida eterna, amados, é a maior dádiva, a maior conquista possível que uma pessoa pode alcançar. Esta é a conquista de Jesus, compreende? A salvação eterna é a conquista exclusiva de Jesus, que Ele nos dá. Por isso é doação. Se você perguntar qual é o trabalho de Jesus, é conceder salvação às pessoas, exclusivamente, somente Ele. Essa é a conquista de Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa segunda frase deve reverberar nos nossos corações, amados, essas são palavras que compõem o Evangelho com E maiúsculo, que fala da salvação trazida pelo Cristo de Deus. Aí eu olho para isso e preciso olhar, fazer o scanner da minha vida e dizer, eu entro com os meus pecados, eu sou o criminoso, e Ele fez por minha causa, e Ele entra com a salvação e faz isso de forma completa e perfeita. Na salvação você só entra com seus pecados, confessados diante de Deus, não entra com mais nada. E Jesus vem e acolhe você. Essa é a conquista dele. Louvado seja Deus, porque nenhum de nós é capaz de conseguir isso. Eu sou criminoso e Ele fez por minha causa. Que bom que não foi Barrabás. Quem garante a nossa salvação, amados, é quem a dar. Que segurança isso traz para mim e para você. E aí eu estou aqui falando para uma igreja, e se você já confessou Jesus como seu salvador pessoal, você precisa confiar nas palavras de Jesus até o final. E Ele diz que Ele é que garante essa salvação. Hoje mesmo, qual o valor daquele moço para ser salvo? Nenhum. Somente o autor da salvação. Essa segunda frase, ela me coloca no meu lugar, perto da cruz, constrangido, porque é na cruz onde o Senhor Jesus cumpriu aquilo que estava sobre os meus ombros, e eu não daria conta. Lembra que cruz é maldição para os piores. É para nós, cabe do tamanho da gente. Mas a cruz do meio é do tamanho do Senhor Jesus, que tira o pecado de toda a humanidade. Por isso, aquele que crê recebe essa doação. Aí quando você vai avançando cronologicamente, você chega na terceira frase, que está lá em João 19, 25 a 27. A terceira fala de Jesus na cruz. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Fantástico isso aqui. Aqui estão as terceiras falas de Jesus, quando ele lança um monólogo do cuidado. Ele direciona então para aqueles que estão perto dele, os seus, e Ele está revelando para nós, nesse cuidado, adoção, redenção. Adoção mútua e redenção mútua. Jesus fala para dois queridos dEle. Jesus está comunicando atitude de consolo, solidariedade, carinho, extremamente necessários para uma mulher que sofre a perda de um filho querido, a mãe dele. Então ele estabelece como ele fez, e sempre faz bem isso, a ponte. Ele faz agora uma ponte do cuidado mútuo. Ele está dando àquela mulher que sofre a perda o consolo, a solidariedade do carinho, juntamente com os seus, com seu amigo, dos seus soldados mais leais, um irmão de caminhada, que é o apóstolo João. Ele estabelece entre os dois a ponte do cuidado. E como é que eu vejo que isso pode aplicar na minha vida? E eu quero dividir isso com você rapidamente. O que isso falou comigo. Quando eu estava lendo essa frase, eu fiquei, puxa vida, Jesus está cuidando das pessoas. A missão de Jesus sempre foi cuidar das pessoas. Jesus não veio cuidar de códigos religiosos. Jesus não veio cuidar de preceitos morais. Jesus não veio endossar nenhum tipo de moralidade. Jesus sempre veio por causa das pessoas. Jesus veio cuidar de pessoas. Nessa terceira frase, Jesus está cuidando de pessoas. Pessoas que precisam ser redimidas na sua dor. O acolhimento mútuo, amados, é a fórmula da redenção. A adoção mútua iria fortalecer aqueles dois que estavam desamparados e os demais. Você vai lembrar que quando ele resgata Pedro, lá na frente, Pedro todo sem graça, os amigos de Pedro fazem uma conspiração para que ele pudesse estar ali, e de repente Jesus aparece na praia, e o que Jesus faz com Pedro? Pedro, exerça o cuidado com os meus cordeiros. Cuidado, amados, cuidado mútuo. Jesus está aqui ensinando isso para a gente. Pessoas que precisam ser redimidas na dor, no acolhimento, porque eles estão desamparados. Em Jesus, o sentimento de orfandade, de abandono, encontra o fim, acaba, acaba o vitimismo. E eu fiquei meditando que uma forte missão da igreja é fazer os diversos órfãos se sentirem numa família. Qual é a missão da igreja? É fazer que órfãos de diversas especialidades de orfandade se sintam numa família. Nós sermos respostas para os que estão em orfandade, experimentarmos a graça da adoção mútua, porque é isso que aconteceu com nós, conosco. Quando nós fomos adotados, nós fomos acolhidos. Essa deve ser a sua experiência com o Senhor Jesus. A sensação de pertencimento. Olha, faz todo sentido. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Eu te garanto que hoje mesmo você vai ser acolhido na minha presença, junto comigo, na minha família. Eis aí o filho, eis aí para vocês se juntarem para o cuidado mútuo. Amados, é um processo onde você é perdoado e você é recebido, não só no céu, você é recebido numa família que vai caminhar com você. Essa é a missão da igreja. Amados, e eu lembrei que a nossa comunidade, ela tem uma visão que nos impulsiona. De vez em quando a gente vai lembrando isso para não perder. A visão da nossa igreja quer nos impulsionar a sermos uma igreja amorosa, acolhedora, atuante na sociedade, atuante na caminhada do Evangelho, atuante no serviço a Deus e ao próximo. E isso tudo glorifica a Deus. Na nossa comunidade, que é imperfeita, Nós estamos tentando ajeitar algumas coisas para que a gente possa ter expressões de acolhimento, expressões de amor, expressões de engajamento. Por exemplo, nós temos um Em Casa, é um movimento de pequenos grupos da nossa comunidade, uma excelente ferramenta para cuidarmos uns dos outros, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, mesmo limitados, imperfeitos, mas gente disposta a caminhar, e eu louvo a Deus pela vida de vários pastores nos Em Casas que estão pastoreando vidas nessa comunidade. Aprendendo o cuidado mútuo. Eu não sei o que você está passando, talvez você seja crente mesmo, mas talvez você está passando por um tipo de orfandade. Qual que é a sua orfandade hoje? Qual que é a sua dificuldade de pertencimento? O que está acontecendo com você? Onde é que você está sentindo aí um déficit de acolhimento? Qual é a sua orfandade? Eu aprendo com esse texto que Jesus nos tira, sabe, da condenação e coloca uma parceria de cuidado. Uma parceria para cuidarmos uns dos outros. Essa é a razão de ser da igreja. Acolher. Eu aprendo também, amados, que nós precisamos deixar que cuidem de nós. A gente vive um tempo tão complicado que nós temos dificuldade de recebermos amparo, de nos abrirmos para o cuidado do outro na nossa vida. Como estamos com dificuldade de recebermos o pastoreio do outro, o cuidado do outro. É uma sociedade louca que nós estamos vivendo, que eu não sei explicar o que é isso. Eu olho para essa frase de Jesus, da terceira frase. Eis aí o teu filho. Tem gente aí que pode cuidar de você. E a pergunta, você está cuidando de quem? Essa casa precisa desenvolver o cuidado mútuo, do acolhimento. Que sejamos aqui, amados, o lugar onde órfãos encontram a paternidade, a maternidade, a irmandade, os diversos porões que a orfandade causa nas nossas emoções. Qual que é a sua orfandade que você vai precisar do povo de Deus? Que Jesus já está trabalhando. Nos abrirmos para o cuidado do outro na nossa vida. Porque todos nós saímos daquela cruz do mesmo jeito. Salvação é imerecida. Essas são as três primeiras falas de Jesus. Resumidamente, as três primeiras falas de Jesus. A primeira, perdão e graça. Perdão e graça é a abertura da crucificação. A segunda fala é a salvação garantida aos imerecidos. A terceira fala é cuidado redimindo as diversas orfandades. Perdão e graça. Salvação garantida aos imerecidos. Cuidado redimindo as diversas orfandades. Falas de cuidado proferidas antes da escuridão. Jesus profere essas três frases antes que haja uma escuridão, um breu. Eu acho que nós precisamos ouvi-la com cuidado. Eu queria dividir com você uma frase que vai ser projetada aí. Quando estamos alimentados pela certeza do cuidado perdoador e gracioso de Jesus, quando sabemos plenamente de onde Ele nos tirou, quando temos uma comunidade de fé para caminhar irmanados, tudo isso nos dá forças. Tudo isso nos dá forças para enfrentar as noites escuras da alma. Louvado seja Deus por todas essas falas de Jesus. Palavras com as quais eu fiquei constrangido, de tamanho amor, que me identificaram e que trouxe para a minha vida valor de eternidade. E assim eu queria dividir com você. Qual é a reação, a resposta que você dá às três primeiras frases de Jesus na cruz? Queria que você curvasse a sua fronte. E talvez você foi impactado mais pela urgência de você ser mais grato. Pela urgência de você ser acolhido na sua orfandade. Pela urgência de você pegar a garantia do autor da salvação, aquele que te salvou, e você sabe que ele te salvou, e você renovar a sua caminhada. Onde é que você está nessa caminhada da cruz, da fala de Jesus? Deus e Pai, a gente, quando vê Jesus tão cauteloso em tudo que falou, e ele se expõe, ó Pai, de forma tão clara nessas três frases que ficaram registradas na tua palavra eterna, e é para nós, porque ficou registrado. E hoje, Pai, quando nós olhamos o perdão e graça sendo derramado na cruz, a gente se identifica com os agressores. Quando nós vemos a salvação sendo doada a um malfeitor de forma graciosa, porque a salvação é imerecida, nós nos identificamos com o pecador da cruz. E quando nós vemos, ó Deus, a fala de Jesus do cuidado mútuo, nós nessa noite nos posicionamos, ó Pai, para recebermos do Senhor o acolhimento nos braços do outro, nos braços do teu povo. Nós cantamos hoje que somos um povo especial. Não por nós, mas pela tua graça. Pai, se tiver alguém aqui que precisa receber a confirmação da salvação, ó Espírito Santo do Senhor, que essa pessoa tão querida possa entender que a salvação é mérito somente de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus é superabundante. Se tem alguém aqui, ó Deus, precisando receber essa graça, esse perdão, ó Deus, Pai, se tem alguém nessa casa que está se sentindo órfão, abandonado, talvez com sentimento até errado, de vitimismo, Deus. Pai amado, pelo teu Santo Espírito, entra nessas emoções. Com teu bálsamo, teu Espírito é capaz de entrar, testificar aquilo que é pecado, aquilo que a justiça divina cobre. Ó Deus, e que a tua graça seja derramada hoje, aquele que está carecendo mesmo, ó Deus, de encontrar abrigo. Se for essa casa, ó Pai, se for outro lugar, e nós mesmos que estamos aqui, ó Pai, que muitas vezes estamos vivendo de forma dispersa, isolada, carecendo, ó Deus, de fazermos pontes do cuidado, cuidar de alguém e sermos cuidado, Pai. Deus, transforma a nossa casa numa igreja amorosa, acolhedora, atuante. E que as três frases primeiras da cruz possa falar fortemente à tua casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém.